Meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus, Efésios capítulo 4. Vamos dar continuidade à exposição da palavra de Deus. Efésios 4, nós vamos do verso 1 ao 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus ilumine nosso coração para a palavra de Deus. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome, bendizemos, meu Pai, e pedimos, capacita-nos nessa manhã para que o ensino da tua palavra verdadeiramente possa fazer morada em nossos corações. Ilumina, assim, a nossa mente e que saiamos daqui mais entendedores da tua santa escritura. Oramos assim no nome de Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa parte aqui da epístola aos Efésios, ele vai dar uma ênfase muito grande à unidade da fé, à unidade da igreja, como os irmãos se comportam na igreja, as características que os irmãos têm que ter, e para que a igreja ela continue forte. A igreja é um projeto idealizado, realizado, concretizado, tudo por Deus, e como é um projeto de Deus, é um projeto que ele é certo, ele é vitorioso, não depende da gente. Nós podemos tentar atrapalhar, mas o mantenedor da igreja é o seu Criador, o seu idealizador, que é o nosso Deus, que é todo-poderoso. Paulo fala para a igreja, nessa parte aqui, como a igreja uma parte orgânica, uma unidade orgânica. A igreja ela é uma instituição? Ela é uma instituição com seus regulamentos, documentos, mas nós não estamos falando dessa parte humana da igreja, nós estamos falando da parte espiritual, que é idealizada pelo Senhor. E essa unidade, como eu falei, ela não é externa, não é institucional, e não é o resultado da criação humana, da engenhosidade humana. Essa unidade da igreja, ela é espiritual, e ela foi criada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é, portanto, um lugar que zela e deve reinar a paz, a harmonia. E lembrando que Jesus orou pela igreja. No Evangelho de João, no seu capítulo 17, o Senhor Jesus ele já ora por cada um de nós. Ele fala, não rogo somente por estes, que ele estava falando, ele estava orando ali pelos seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus. Jesus estava orando por mim e por você, lá quando ele estava reunido com seus apóstolos, com seus discípulos. Estava orando pelo Renan, pelo JP, pelo Ideraldo, pelo Gabriel. Ele já conhecia cada um de nós. Graças a Deus. O Senhor sabe da nossa imperfeição, das nossas limitações, mas o seu amor excede todas as coisas. Ele orou por cada um de nós. E Paulo exorta cada crente, nessa passagem, a se esforçar. Então, os irmãos, prestem atenção sobre a responsabilidade que o apóstolo Paulo apresenta sobre cada um de nós, a importância de sermos membros de uma igreja e como nós devemos nos comportar e a responsabilidade que isso vem sobre nós. Então, ele exorta, ele reforça isso, que cada crente deve se esforçar, dar tudo de si para manter e promover a unidade da igreja. Olha como era importante isso. Ele diz no verso 1, esforçando-vos, verso 3, diligentemente para preservar a unidade no Espírito no vínculo da paz. Então, cada crente é responsável por preservar a unidade da igreja. Isso é tão importante, meus irmãos, que nós somos chamados para viver de tal modo exemplar para que o mundo, quando olhar para você, ele não possa negar que nós somos filhos de Deus e cidadãos do céu. Olha como isso é importante. No seu local de trabalho, no seu lar, onde quer que você esteja, uma pessoa, quando olhar para você, ela não pode falar assim: eu nunca imaginei que você é servo de Deus, que você é um crente. Não pode acontecer isso. Ele tem que olhar para você e falar: verdadeiramente ali há um servo de Deus. Há um servo do Deus vivo, um fiel do Senhor. E Paulo, então, reforçando isso, ele diz que a concepção bíblica de igreja, se a gente for bem simples assim, é a comunhão de todos aqueles que são verdadeiramente convertidos por Deus e reunidos sobre a liderança de Jesus Cristo. Ou, melhorando isso, é a comunidade dos santos, a comunidade daqueles que creem e são santificados em Cristo, estão ligados a Ele, pois Ele é a cabeça da igreja. Então, a igreja deve ser vista, nesse momento, como Paulo está falando, não como instituição, mas nós estamos falando como um organismo vivo. E como um organismo, a igreja ela tem três atributos ou três características. A primeira é a unidade que nós estamos falando. E o que é unidade? Unidade significa que todos pertencem à igreja, estão interligados como membros de um corpo e que possui uma cabeça que dirige todas as coisas. Então, vou perguntar, quem é a cabeça que dirige a igreja? Jesus. Então, isso é unidade. Todos unidos em um corpo, e nós temos uma cabeça que dirige a igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos muitas denominações ao nosso redor, muitas igrejas, né? Aqueles que são nossos irmãos, aqueles que confessam a mesma fé nossa, são considerados irmãos, são companheiros nossos da Igreja do Senhor, né? Então, todas as igrejas que confessam da mesma fé são nossos irmãos. E somos unidos nisso. Isso é unidade. Né? Tem uma frase famosa que diz: em todas nas coisas essenciais, o que importa é a unidade. Nas não essenciais, liberdade. E nas demais, a caridade ou o amor. Então, nas coisas que são essenciais, aquilo que não fere a salvação, nós somos irmãos. Quando a coisa foge disso, aí a gente já é heresia, é outra história, né? Quando a coisa é mais complexa. Mas nas coisas, são pequenas coisas. Discordamos de outras denominações em algumas coisas? Sim, mas isso não fere a nossa salvação. Então, nas essenciais, nós temos unidade. Outra característica, eu falei de unidade, santidade. É uma característica da igreja do Senhor. Santidade significa que a igreja é separada do mundo para servir a Deus. A igreja foi chamada do mundo, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Isso é santidade. É estarmos no mundo, mas estarmos separados dele, sermos santos para o Senhor. E outra característica é a universalidade. Significa que a igreja compreende todos os crentes que estão espalhados no mundo. A verdade, meus irmãos, é que a unidade da igreja ela é indissolúvel, como eu falei no começo. Deus é o idealizador, o sustentador, o criador da igreja, o mantenedor. Essa união, essa unidade, ela é inquebrantável, ela é indissolúvel. Contudo, o apóstolo Paulo nos chama e nos alerta para que nós, cada um de nós, devemos lutar para mantê-la, manter essa unidade. Porque tem duas coisas que operam no mundo. Deus está unindo todas as coisas, unindo a igreja, e, em contrapartida, nós temos o pecado fazendo a separação entre nós, a igreja e o Senhor. Então, Deus deseja unir e o adversário, Satanás, deseja a separação. Mas nós temos que lutar contra a desunião, nós temos que lutar pela unidade, para estarmos juntos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios 6, do verso 16 a 19, e marque esse texto. Provérbios 6, do verso 16 a 19. A palavra do Senhor diz assim: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. E aí o escritor de Provérbios, ele vai descrevendo as seis coisas e a sétima. Então ele fala: seis coisas que aborrecem o Senhor: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Isso o Senhor se aborrece. Mas olha o que, que o Senhor abomina, o último: o que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que está no meio da igreja semeando contenda no meio dos irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus abomina essa situação, essa característica. Então, Deus abomina aquele que semeia, criando desunião, desarmonia. Quem ama a contenda, ama o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, conectado nas nossas redes sociais, se você tem essa característica, aprenda hoje que Deus abomina isso. Então, corrija isso da sua vida, tire essa característica e peça ao Senhor o fruto do Espírito, que são as características que o Senhor usa para aqueles que edificam a igreja. Que Deus abençoe você com essa palavra. Você possa guardar isso aí, esse ensinamento importantíssimo do Senhor: o que Deus se aborrece e o que Ele abomina na igreja. Cada crente, na sua forma de ver e agir, ele é uma unidade, ele é um instrumento de preservação da unidade. E Paulo inicia com um apelo. Ele começa o verso 1 dizendo: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Três coisas importantes que a gente observa aqui sobre esse chamado que o apóstolo Paulo fala. Ninguém pode fazer parte da igreja se não for chamado. Ele está falando com crentes, e crentes que foram chamados. Então, ninguém faz parte da igreja se não for chamado pelo Senhor. No Evangelho de João, no seu capítulo 6, o Senhor fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Outra característica importante: você foi chamado. Com aquela frase clássica de quadrinhos ou de filme, né, do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você foi chamado, você tem grande responsabilidade aqui na igreja também. Você foi chamado para fazer parte, você tem privilégios de filho de Deus? Tem. Mas você também tem muitos deveres espirituais. Você é chamado com muitos deveres para você cumprir. E outra característica é que o principal dever que o apóstolo Paulo aponta nesse versículo é o quê? É você andar de maneira digna. Isto é, de acordo com a sua nova identidade espiritual, como integrante da família de Deus. Então, você é chamado para ter uma grande responsabilidade, e a principal responsabilidade sua é, nessa caminhada, você ter um caminhar digno de servo de Deus. Tudo isso para preservar a unidade da igreja. Olha a responsabilidade de cada um de nós. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dando algumas características. Verso 2, acompanhe comigo. Você foi chamado, aí ele fala: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos agora destrinchar isso. Quando o apóstolo Paulo fala você foi chamado com toda a humildade, humildade significa ter uma mente submissa, uma mente de servo, de servir ao outro, de amar servir ao outro, que é o oposto, totalmente ao contrário, de orgulho, aquela pessoa orgulhosa, que se acha mais importante do que tudo. Esse é o contrário de quem se acha humilde. O humilde, ele pensa bem pouco sobre os seus méritos pessoais. Em Cristo, nós temos o nosso principal referencial sobre humildade, modelo a ser seguido e imitado por cada um de nós crentes. Então, Jesus, ele é o modelo. Lembrando, em Filipenses, capítulo 2, verso 6, ele diz que Jesus, sendo Deus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Ele rebaixou, ele aceitou ser rebaixado. Esse é o nosso modelo de humildade. Outra característica, mansidão. Mansidão significa gentileza, cortesia, consideração, é doçura, é não reivindicar direitos pessoais, é a pessoa mansa reconhece que, aos olhos de Deus, ela não possui direitos inerentes. Saber a sua posição verdadeira ali. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, diz o apóstolo Tiago em sua carta. Longanimidade também, outra característica que o apóstolo Paulo enumera aqui no verso 2. Significa, longanimidade significa você ter paciência com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas difíceis e provocantes. Né? Cada um passa por isso, né? Quem lida com gente passa por isso, quem trabalha em atendimento, né? Telemarketing, essas coisas assim. A gente, né, tem que ter paciência para a gente ouvir. E também para que, quando recebe ligação, a gente tem que ter paciência para ouvir também. Né? Respirar fundo, isso é longanimidade. Ter paciência com aquelas pessoas que são difíceis, provocantes. Essa é a forma como Deus nos trata. Quando Deus olha para mim, olha para você, nós somos essas pessoas irritantes, difíceis de lidar. Se você fizer uma autoanálise, você vai ver como você é difícil de lidar, como eu sou difícil de lidar. Mas essa palavra usada pelo apóstolo Paulo ali, que a gente tem que ter com os irmãos, longanimidade, é a mesma usada na Epístola aos Romanos, em 1 Timóteo, que ele usa do relacionamento de Deus conosco. Ele tem essa longanimidade, ele tem essa paciência em pessoas tão difíceis que nós somos. E nós temos que exercitar essa longanimidade para com os irmãos, principalmente com aquele mais complicado. Então, lição de casa hoje, aí, você que fala assim, aquela pessoa não consigo nem conversar, nem olhar. Então, dever de casa, você vai conversar, vai olhar para ele, vai puxar um papo, vai exercitar a sua longanimidade. É um exercício isso. Em Colossenses, a palavra de Deus diz que revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O apóstolo Paulo, ele reforça isso. Isso é uma vida constante na nossa igreja, no nosso dia a dia na igreja. Então, nós temos que ter humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando, no original, a gente sabe que é dar suporte. Né? Suportar não é você falar, não suporto mais aquela pessoa. Não é esse. No original, não é isso que está falando. Falando é você dar suporte à pessoa na caminhada. É você pegar a pessoa... Você não está suportando a caminhada? Apoia aqui no meu ombro, vou te dar suporte, vamos junto. É isso que o Senhor está falando. É ajudar os irmãos que não conseguem na caminhada. É muito exercício para a gente fazer, mas é isso que o apóstolo Paulo está nos incentivando. E tudo isso, ele fala que tem que ser em amor. E o amor provém do fruto do Espírito. O amor é a base de toda boa convivência entre os irmãos. Aqueles que estão vinculados pelo amor suportam todas as cargas. O amor é originário do fruto do Espírito. A palavra de Deus diz que o amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, peça também esse fruto do Espírito, essa característica do fruto do Espírito, que é o amor. A unidade e a paz na igreja serão preservadas se essas cinco virtudes aqui, enumeradas pelo apóstolo Paulo, estiverem presentes na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Então, vamos lutar por isso. Continuando, aí o apóstolo Paulo, no seu verso 3, diz: para que nós, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança, numa só vocação, né? E a unidade da igreja, ela está fundamentada, nós vamos ver agora, em 7 princípios também enumerados pelo apóstolo Paulo. No verso 4, ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando o apóstolo Paulo diz que há somente um corpo, esse corpo que ele está falando é a igreja constituída pelo Senhor, a igreja constituída por judeus, por gentios, ela reúne todos os crentes de todas as épocas, é a igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é a igreja que vai do Gênesis ao Apocalipse, é a mesma igreja. Podemos usar diversos nomes, diversas metáforas, né, diversas nomenclaturas teológicas, igreja visível, invisível, igreja militante, igreja triunfante, igreja local ou igreja universal, mas é tudo a mesma coisa, é uma só igreja, a igreja que foi constituída pelo Senhor. Há somente um rebanho, somente uma noiva, uma vinha, um corpo, um edifício, uma família, um povo, uma nação e uma igreja, louvado seja Deus, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, foi comprada pelo sangue de Jesus. Há um só Espírito. Há somente um Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade. Os que fazem parte da igreja são habitados e estão ligados pelo Espírito Santo. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito, diz em 1 Coríntios. Assim como o corpo humano tem vitalidade e funciona, e a sua funcionalidade por causa do Espírito, a igreja, o corpo de Cristo, vive e funciona também por causa do Espírito Santo de Deus. Há uma só esperança na nossa vocação, que o apóstolo Paulo diz. Meus irmãos, nós fazemos parte deste corpo que é a igreja, porque fomos chamados pelo Espírito Santo. E a nossa vocação, ou chamado, aconteceu de forma eficaz, irresistível, para uma completa salvação. Todos que foram chamados têm essa mesma esperança. Todos nós que estamos aqui, que fomos chamados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, temos uma mesma esperança, que um dia nós seremos conformados, ou seja, nós teremos a forma como Cristo. Um dia nós teremos o nosso corpo glorificado, não mais corruptível. Aquilo que é imortal vai ser revestido à imortalidade, aquilo que é corruptível vai ser revestido à incorruptibilidade. E nós, com esse novo corpo glorificado, estaremos unidos com o Senhor, graças a Deus. Esse é o nossa esperança da nossa vocação. A nossa vocação é que nós fomos chamados. A nossa esperança é que nós vamos ser conformados, vamos ter a forma de Cristo quando Ele voltar. E há um só Senhor. Quem é esse um só Senhor, que é o Senhor da igreja, que é o cabeça da igreja? Jesus. Há um só Senhor. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono, Ele comprou, redimiu a igreja com seu próprio sangue, a igreja é sua e todo aquele que faz parte da igreja está sob o senhorio dEle. Você foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. E há uma só fé. A fé que é falada aqui é o ato de ter confiança em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ainda, e trata-se, né, ainda um só batismo, ele encerrando, ele diz que há um só batismo, é o batismo que nós conhecemos das águas, é o batismo externo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo representa a união do crente com Cristo. Então ali o servo de Deus, ele reconhece que ele morre para o mundo e ele está nascendo uma nova criatura para a honra e glória do nome do Senhor. Último versículo, diz que, verso 6, Paulo, ele encerra falando sobre uma tríade, ele diz assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A ideia aqui é que todo cristão que vive num mundo criado por Deus, controlado por Deus, sustentado por Deus, preenchido por Deus. Então, nós vivemos num mundo controlado, criado, sustentado, preenchido por Deus. E quais são as características desse Deus? O Deus que habita nisso, ele é Deus onipotente, onipresente e onisciente. Em suma, meus irmãos, em síntese, nós podemos dizer que a unidade da igreja tem sua origem na Trindade. Primeiro, o Pai cria a única família, que é a igreja. Segundo, Jesus, que é o único Senhor, cria a única fé, a única esperança, o único batismo. E, em terceiro, o único Espírito Santo vivifica e mantém vivo o único corpo, que é a igreja. Então, que essa palavra possa fazer morada no seu coração, você possa entender o projeto, o ensinamento de Deus para nós nessa manhã, para que você possa buscar essas características, para essa vocação, para essa esperança que Deus te chamou, que você possa ser um melhor servo de Deus, uma melhor serva de Deus, que você possa ter mansidão, que você possa ter longanimidade, que você possa ter amor com os irmãos, que você possa amar a igreja, que você possa detestar aqueles que trazem contenda na igreja, para que você seja responsável, essa grande responsabilidade, que é estar junto nessa caminhada, trabalhando para a unidade da igreja. Né? Já tem tanta coisa para atrapalhar, não pode ser você mais um, para ser um empecilho. Você tem que ser um instrumento, como a palavra de Deus diz, nós somos instrumentos para a glória de Deus. Nós temos que resplandecer a glória de Deus. Quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, aquela pessoa vai olhar e ver a glória de Deus brilhando na sua vida. Nunca ela vai poder dizer, ah, eu não sabia que você era crente. Não, pelo contrário, ela tem que dizer, ali está uma serva de Deus, ali está um servo de Deus, para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Convido a igreja a estarmos de pé. Vamos orar, vamos exaltar o santo nome do Senhor. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome. Agradecemos pelo ensino da tua palavra nessa manhã, que ela possa moldar os nossos corações, as nossas mentes, possamos ser como Cristo, possamos ser instrumentos nas mãos do Redentor. Nos abençoa, meu Pai, repreenda do nosso coração, da nossa mente, aquilo que atrapalha, aquilo que não te agrada, aquilo que aborrece o Senhor, aquilo que abomina o Senhor, que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus, mas que possamos ser instrumentos para a paz, para a propagação do Evangelho e para a glória de Deus, meu Pai. Santifica, assim, as nossas vidas, nos capacita dando mansidão, longanimidade, meu Pai, amor pelos irmãos, e que estejamos firmes nessa caminhada todos juntos, suportando-nos uns aos outros, ajudando todos os irmãos na caminhada, porque um dia entraremos pelos portais celestiais, com nosso corpo glorificado, nosso corpo transformado, estaremos nas mansões celestiais com o Senhor. Por isso nós te exaltamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos assim no nome de Jesus.